de hoje tem palestra no ciclo de palestras da CBN. Às 8 horas da noite, Gustavo Loyola e o tema é Perspectivas da Economia Brasileira. Loyola é sócio-diretor da Tendência Consultoria Integrada, empresa de consultoria econômica e política sediada em São Paulo. Também foi presidente do Banco Central por duas vezes, nos períodos de novembro de 1992 a março de 93 e de junho de 1995 a agosto de 97. Entre 95 e 97, foi criticado por uma ação polêmica, o PROER, na tentativa de proteger as instituições financeiras do país. Hoje, medida elogiada, porque é um dos fatores que garantiu ao país passar pela crise econômica sem muitos efeitos no capital financeiro. E agora eu converso com o senhor Gustavo Loyola. Senhor Gustavo Loyola, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, o senhor tem aí uma longa história relacionada ao Banco Central, à economia do país, e uma discussão importante que hoje está nas manchetes dos principais meios de comunicação, que é a política econômica do governo Dilma Rousseff em relação aos bancos, redução dos juros dos bancos estatais e uma expectativa que os bancos privados façam a mesma coisa. Medida positiva da presidente?
Bom, eu acho que o objetivo de reduzir os juros em si é positivo, né? Eu tenho dúvida justamente do tipo de política que está sendo buscada pela presidente para conseguir esse objetivo. Eu acho que não é apenas uma questão de vontade. Existem fatores objetivos que impedem a taxa de juros de cair mais no Brasil, né? De um lado, tem, por exemplo, a inflação alta, né? O Brasil tem uma inflação que beira aí os 5% ao ano, isso não é baixo em termos de padrões mundiais. Além disso, na intermediação financeira incidem muitos impostos, outros custos, enfim, existem questões aí também relacionadas à inadimplência. Então, são vários fatores que devem ser objeto de uma agenda mais ampla, e não apenas, uma questão de vontade ou de a presidente dar um carão público, vamos dizer assim, nos bancos, né? Eu acho que o governo tem que, de fato, agir naquilo que ele tem de instrumentos para buscar essa redução dos juros, né?
Quando se fala de redução de juros, nós temos aí as discussões sobre reduzir juros ou juro mal distribuído. Alguns consideram que o Brasil tem uma carga tributária elevada, outros consideram que, além da carga tributária elevada, há uma distribuição de juros muito injusta no país. Isso, para o senhor, qual seria a medida correta? Nós teríamos que reduzir os juros ou redistribuir esses juros? Colocar ele em posições mais justas em relação à diferença econômica do país?
Eu acho que, de fato, existem várias questões, né? A tributação, ela afeta, enfim, todas as atividades econômicas do país, e em especial a intermediação financeira. É claro que o país tem que arrecadar impostos, ninguém é contra isso, mas essa arrecadação, ela tem que ser feita de uma maneira, vamos dizer assim, a mais neutra possível, né, na economia, sem criar muitas distorções. Com relação à taxa de juros, ela de fato ela é desigual, ela depende muito do tipo de crédito, né, que é tomado, tem a ver com questões de garantia, depende do prazo, enfim, tem uma série de, por exemplo, há linhas de crédito que são mais módicas, mais baratas, como, por exemplo, financiamento com crédito consignado, e outras são mais caras e até proibitivas, como o cheque especial, por exemplo, né? Mas isso tem a ver muito com as próprias características dessas linhas de crédito, né? Umas têm garantia, outras não contam com ela, umas são de longo prazo, outras são de curto prazo. Enfim, a cada uma delas tem as suas características e eventualmente, o governo pode ter políticas para tentar reduzir essas taxas ao longo do tempo, né?
A presidente Dilma Rousseff, ontem, no Dia do Trabalho, fez uma crítica dura aos bancos privados, considerando que eles podem baixar as taxas de juros, que eles têm uma política de lucratividade excessiva. Ou seja, num país como o Brasil, que é um país sólido, segundo ela, de investimentos sólidos, nós não podemos mais ter taxas de juros tão elevadas quanto nós temos, principalmente por parte dos bancos privados. A culpa é dos banqueiros?
Não, acho que não, a culpa não é dos banqueiros, não. A lucratividade dos bancos no Brasil, ela não destoa muito da lucratividade das grandes empresas. A gente é só olhar as estatísticas e a gente vê isso. O que existe, de fato, é que os juros são altos, mas os custos são altos, né? É a mesma coisa de você dizer assim que um supermercado vende caro porque o dono do supermercado está querendo ter lucro. Mas muitas vezes não é isso, é porque, na realidade, a mercadoria que ele compra é caro, o custo que ele paga para os seus trabalhadores é alto, o custo que ele paga de aluguel é alto, o custo que ele paga de impostos é alto, etc. Então, é preciso levar em conta tudo que ocorre nesse processo, né, de intermediação financeira. A intermediação financeira, os bancos, eles são como uma empresa, uma indústria, né, um comércio. Eles têm como matéria-prima o dinheiro, né? Esse dinheiro custa caro, emprestar implica correr riscos, muitas vezes os bancos não recebem de volta o que emprestam, existem, como eu disse, outros custos relacionados a impostos, etc. Então, é uma problemática muito, muito mais complexa do que essa colocada pela presidente. Não é que os banqueiros estão aí ávidos de lucro, até porque se fosse verdade isso, os bancos públicos deveriam ter juros muito mais baixos do que o setor privado. Isso nunca aconteceu no Brasil, né? E certamente não vai acontecer. Os bancos públicos diminuíram os juros, mas em linhas e para clientes que são muito especiais, são clientes aí de primeira linha, como se diz, clientes de pouco risco, né?
O consumidor dos empréstimos, ou seja, as pessoas físicas, também tem uma responsabilidade nesses juros altos? A velha história de que nós temos uma inadimplência também porque o brasileiro não administra os recursos que ganha?
Eu diria que tem uma responsabilidade, no sentido de que, por exemplo, o brasileiro é caloteiro, nada disso. O que há no Brasil, de fato, são muitas vezes linhas de crédito que não são adequadas. Por exemplo, as pessoas se dividam muito em cheque especial, cartão de crédito, e são créditos assim de custo elevado, né, e de prazo muito curto, né, e eventualmente as pessoas acabam perdendo o controle das suas finanças, né. Então, é claro que é preciso que as pessoas tenham uma consciência maior do endividamento. O endividamento é positivo, né, desde que bem controlado, né. Então, vamos dizer, eu acho que também passa por um processo de educação financeira, mas eu acho que não é também um problema, assim, tipicamente que o brasileiro é mais caloteiro, vamos dizer, o brasileiro paga menos, não paga suas dívidas, não é isso. É que o tipo de crédito que é dado no Brasil também, em função dessas características, ela muitas vezes não é o melhor para as necessidades dos clientes, né?
Aí falta uma informação para o cliente, o senhor considera isso?
Exatamente. Os clientes muitas vezes não têm informação para tomar o tipo de crédito que é mais adequado à sua situação específica, né?
A presidente coloca que o país está sólido, que não vai ser afetado pela crise na Europa e de que o país está no caminho certo. Ou seja, o Brasil não tem mais retorno nessa situação, ela ainda é frágil?
Não, o Brasil está sólido. A presidente tem razão em dizer que nós não seremos afetados pela crise externa. Acho que aquele período de vulnerabilidade que o Brasil tinha a qualquer tipo de problema externo acabou, né? Mas é preciso também não esquecer de que, vamos dizer, as coisas mudam. O Brasil precisa manter-se nesse rumo de responsabilidade econômica e principalmente, né, buscar alternativas para crescer mais, né? O Brasil precisa ser mais ambicioso em termos de crescimento. E para isso, acho que precisamos aumentar os investimentos, né, e aumentar o crescimento da produtividade. A economia brasileira tem que ser mais competitiva, mais produtiva, né, para enfrentar a concorrência internacional. Né.
As federações das indústrias aqui no Paraná, também é uma das que se junta ao coral das federações das indústrias, que no coro tem sempre a reclamação de que os impostos elevados, o câmbio, estão promovendo a desindustrialização do país. O senhor considera que é exatamente esses os pontos de dificuldade da indústria? Juros e impostos?
Eu acho que não há um processo de desindustrialização, né? Existem de fato dificuldades de algumas indústrias e essas dificuldades têm a ver com os elevados custos de produção domésticos. Esses elevados custos de produção domésticos têm a ver com a tributação, sim, é verdade, mas tem a ver também com outras, por exemplo, outras dificuldades. O custo da logística no Brasil é muito alto, né? O mercado de trabalho também impõe muitos custos, né? Os custos da folha de pagamentos, né? E o câmbio acaba sendo, de fato, vamos dizer assim, um elemento de constrangimento para o crescimento dessas indústrias, porque, de fato, o câmbio é relativamente apreciado, né? Ele não perdoa esses problemas, né? Mas não é o caso de culpar o câmbio. O câmbio, no fundo, aí é uma manifestação apenas dessa dificuldade. Não adianta nada buscar um câmbio mais depreciado, porque somente vai se estar mascarando um problema, né? A origem do problema não é o câmbio.
Senhor Gustavo Loyola, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos.
Conversei com o Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central entre 1992, 93, 95 e 97. Gustavo Loyola também é doutor em economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas e exerceu a presidência do Banco Central do Brasil. Hoje ele vai ter palestras, hoje profere uma palestra às 8 horas da noite no Teatro Marista, no ciclo de palestras promovidos pela CBN.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, este é o menor saldo positivo para o mês de abril desde 2002. As exportações foram as mais altas deste ano, embora ainda estejam abaixo da média de US$ 1 bilhão por dia registrada em 2011. O acumulado do ano, superávit foi de US$ 3 bilhões 310 milhões, queda de 33,7% sobre o mesmo período do ano passado. Um pai foi condenado a pagar indenização de R$ 200 mil por abandono afetivo em decisão inédita no Superior Tribunal de Justiça. A autora da ação argumentou que não recebeu os mesmos tratamentos que os irmãos, filhos de outro casamento do pai. A ministra da terceira turma do STJ, Nancy Andrighi, afirmou que os pais têm o dever de fornecer apoio para a formação psicológica dos filhos. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou uma operação em uma creche suspeita de usar produtos com o prazo de validade vencido. Ao todo, 55 crianças frequentam uma escola que fica no bairro Lajeado, na zona sul de Porto Alegre. Segundo a polícia, os alimentos tinham etiquetas de um mercado que pertence ao filho da dona do local. A proprietária e o filho prestarão depoimento ainda hoje. A maioria das bolsas europeias fechou em baixa, após dados recordes de desemprego na zona do euro e a queda na geração de empregos no setor privado americano. O principal índice de Madrid recuou 2,55%. Na Itália, a bolsa caiu 2,6%. Em Londres, o recuo foi de 0,93%. A Bolsa de Valores de São Paulo opera com valorização de 1% aos 62.438 pontos. O dólar comercial sobe 0,99%, cotado a R$ 1,926. O euro tem alta de 0,64% e vale R$ 2,517. No horário de Brasília, 4:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ouvinte CBN. Mande um e-mail para o endereço faleconosco@cbn.com.br com sugestões e críticas sobre nossa programação.